Olá, Luciana Penha, olá, ouvintes da CBN. Nós voltamos com o CBN Rural da tarde desta quinta-feira, falando aqui direto do estúdio da CBN, no Safratec 2019, aqui na Unidade de Difusão de Tecnologias da Cocamar em Floresta, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo aqui nesse evento, nesse importante evento tecnológico que a Cocamar já transformou em tradicional para a região e para toda os seus cooperados e outros produtores também. A gente agora vai conversar com o professor Marcelo Augusto Batista, que é doutor em solos. O professor Marcelo é da Universidade Estadual de Maringá e ele está falando aqui, fazendo uma apresentação sobre adubação potássica. Professor Marcelo, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente na CBN, no CBN Rural, falando para os ouvintes da CBN, para os produtores rurais que nos ouvem. E eu começo a nossa pergunta, nossa entrevista, perguntando sobre adubação potássica. Por que esse tema o senhor está defendendo aqui no Safratec 2019? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. O potássio é um nutriente muito importante para as culturas, né? A gente chama ele de um dos macronutrientes primários, ou seja, a planta precisa em grandes quantidades, e em alguns momentos ele tem sido negligenciado, ou seja, tem sido esquecido. Preocupa-se mais com nitrogênio, com o fósforo e poucas vezes com potássio. Até mesmo na região, em lavouras comerciais, nós temos observado, em alguns casos, até mesmo deficiência de potássio nas lavouras de soja. Devido ao balanço, né? O pessoal tem colocado menos potássio do que a planta está extraindo e sendo exportado para fora do país, né?
Mas por que chega nesse ponto? O produtor não ficou atento por quê?
Geralmente, as recomendações que o pessoal faz, que os agrônomos fazem, não levam em consideração as análises de solo. E eles não conseguem fazer o balanço. Então, por exemplo, eles não sabem quanto tem no solo e quanto a planta extrai. Então eles acabam colocando uma quantidade menor de potássio do que a planta precisa para produzir adequadamente e para repor aquilo que foi extraído com as culturas.
Aqui, então, você está demonstrando que há necessidade de estar atento ao potássio. O que é a tua parcela tecnológica? O que ela está mostrando para quem vai lá?
Esse é um experimento de mestrado, que agora está virando doutorado, de um aluno nosso, Michel, lá da Universidade Estadual de Maringá, em que nós pensamos o seguinte: qual seria a melhor forma de manejar o potássio, né? Se é aplicar ele antes do plantio, em solos muito argilosos, que é o nosso caso aqui. Se é aplicar ele antes do plantio, se é aplicar ele depois do plantio, ou se é aplicar além de antes ou depois, também um pouco na linha, durante o plantio, né? O que nós observamos aqui nessa unidade experimental foi o seguinte: e no caso do potássio especificamente, tanto faz aplicar ele antes ou após o plantio, ou seja, em pré-plantio ou em cobertura, que é o termo que nós usamos. Mas é importante sempre colocar um pouco de potássio no momento do plantio, ou seja, no suco próximo à semente, não junto à semente, próximo à semente. Então, no mínimo, 30 kg de potássio ou de K, ou 40 kg de K2O na linha é importante. E nós observamos isso devido à melhoria nos anos de seca. Então, nos anos de seca, a produtividade de soja aumenta quando se tem potássio na linha. E eu acho isso extraordinário, porque a gente consegue fornecer uma informação para o produtor que ele, em anos de seca, vai sofrer mais, mas se ele tiver adotado esse tipo de adubação, essa recomendação de adubação, ele vai perder menos. Ele vai produzir mais do que na área que ele não colocou um pouco de potássio na linha.
Quer dizer, esse verão que a gente está passando, esse estresse hídrico aí, quem aplicou potássio está sofrendo, mas não como os outros.
Provavelmente, quem aplicou potássio na linha, um pouco de potássio na linha, tem tendência de produzir um pouco mais de quem só fez aplicação a lanço, ou em pré-plantio, ou em cobertura.
É caro o potássio?
Ele não é um insumo tão caro, mas geralmente ele está junto com a formulação NPK.
Certo.
Então vem lá umas formulações lá de, dependendo da cultura que você usa, pode ser, na soja antigamente era muito comum o 0-20-20, que seria o 0 de N, 20 de P2O5 e 20 de K2O. É uma formulação muito comum e muito prática para nós. Mas existem outras formulações que são muito boas, mas não é um insumo tão caro assim, como nitrogênio, por exemplo, ou como fósforo.
Ô, professor, uma situação que a gente percebe, o produtor rural ainda, um dado estatístico extremamente preocupante com relação à análise de solo. Ele faz a análise para pegar o financiamento, para fazer a cobertura da sua lavoura, mas para isso e engaveta e não coloca, não lá, mais. Não usa mais e não vai nas recomendações que a análise está pedindo. É um tiro no pé, né?
É assim, ó, o fertilizante ele é um insumo caro. Então a gente estima aí algo em torno de pelo menos 30, 40% do custo de produção é do fertilizante. E ele é feito sem nenhum critério. Então a gente tem que saber o que a planta precisa e quanto ela precisa. E não tem como descobrir isso a não ser através da análise de solo. Então é uma ferramenta, é um diagnóstico barato, certo? Para um investimento alto, de 30% a 40% do que você aplica no seu custo de produção. E ela te dá uma ideia de tudo aquilo que você precisa, do que a cultura precisa. Então onde você deve usar o seu dinheiro? Né? Nós discutimos isso em uma outra oportunidade, que era o seguinte, olha, o produtor de repente ele resolve dizer o seguinte, esse ano eu vou fazer calagem, mas com qual critério? Nenhum. Aí, de repente, a cultura dele não precisava de calcário, precisava de potássio, ou então esse ano eu vou carregar no potássio. Mas na verdade a planta está precisando a cultura está precisando de zinco ou de fósforo. Então não tem como, ainda não inventaram uma ferramenta melhor do que análise de solo e análise foliar, para você fazer a adubação correta de cada lavoura. Então ainda é uma ferramenta muito importante e que tem sido negligenciada tanto pelos técnicos quanto pelos produtores. Então é importante que ambos tenham essa consciência para fazer o uso adequado dos fertilizantes e usar os fertilizantes que de fato ele precisa.
Agora, essa falta de correção do solo, essa prática de não estar preocupado em... Isso daí vai chegar uma hora que o solo vai estar totalmente descompensado.
Sim.
Aí o que ele ganhou, empiricamente falando, nas lavouras, nas safras que ele não aplicou, ele vai perder tudo em um ano, porque Sim. Ele vai ter que perder, não, ele vai ter que gastar em um ano,
Sim.
ou até mais, né? Porque para recuperar o solo, é mais fácil você perder ele do que recuperar, né?
Você construir a fertilidade é mais difícil do que você... É mais difícil do que você perder essa fertilidade ou desbalancear o solo. Então, eu tenho um agrônomo que trabalha na Cocamar, que é o Júlio, que é um ex-aluno nosso, Júlio de Farias. O ano passado ele mandou uma foto para mim de uma área de produtor com sintoma clássico, evidente, de deficiência de potássio, por exemplo. Então, se você pensar que todo ano o produtor coloca NPK, e você encontrar uma lavoura com deficiência de potássio, quer dizer que durante muito tempo, não é de um tempo curto, essa adubação foi feita de forma equivocada, de forma errada. Ou seja, ele colocou menos potássio do que a planta precisava durante um longo tempo. Porque para chegar ao sintoma, quer dizer que isso já está bem evidente, né? Porque a planta pode sofrer durante um bom período, que nós chamamos de fome oculta. Ela tem teores mais baixos na folha do que ela precisaria para ter um alto potencial produtivo. Mas a hora que ela mostrou o sintoma, com certeza, desculpe o termo, mas é mais ou menos quando a vaca vai para o brejo com a corda junto, entendeu? Ou seja, ele já vai ter perda. Ele perdeu produtividade naquele momento, com certeza.
Quanto tempo ele demora para recuperar um solo desse?
Olha, dependendo do tipo de solo, por exemplo, é que na verdade é possível recuperar, mas o investimento é muito alto. Então ele levaria aí pelo menos uns 3 anos para equalizar isso aí, desde que ele faça um investimento forte para poder recuperar essa fertilidade do solo. Mas tem solos que você consegue fazer isso mais rápido, tem solos que você consegue fazer isso mais lento e depende também do aporte financeiro. E potássio, por exemplo, é uma commodity, né? Ela vem importada, a maioria vem da Rússia, do Canadá, então é uma dinâmica muito interessante do ponto de vista global, né? Sai potássio lá do Canadá, vem para o porto em Paranaguá, vem para o interior, produz soja, coloca na soja, vai para o porto e vai para a China. Então, assim, a dinâmica dos nutrientes no mundo, ela é muito interessante.
Agora, você falou em solos argilosos, e para o arenosos? Para o arenito, tem deficiência de potássio também?
Tem um outro problema associado ainda ao arenito, que pela textura mais arenosa, pode existir perdas por lixiviação. Nós usamos fertilizantes muito solúveis, né? E esses fertilizantes, quando no solo, são liberados rapidamente, dependendo da quantidade de água que passa pelo solo, né? A gente chama de carga hidráulica, ou seja, a massa de água que passa pelo solo, ela poderia levar esse potássio para profundidades maiores no solo, e a partir do momento que a raiz não conseguir mais pegar esse potássio, nós falamos que ele lixiviou, que ele foi perdido, né? Então a eficiência da adubação, ela é reduzida. Então em solos desse tipo, solos de textura mais arenosa, não é muito conveniente aplicar potássio em pré-plantio. mas sim um pouco no sulco de semeadura e o resto em parcelados, né? Ou em uma parcela ou duas parcelas, né? Você vai aplicar mais uma vez ou duas vezes durante o ciclo, da dose total que você precisa, porque a planta aumenta a demanda e às vezes a quantidade de potássio cai muito rápido pela lixiviação.
Quer dizer, nós estamos falando tudo isso sempre baseado em adotar o que a análise do solo está orientando, né?
Sim.
E procurar sempre um laboratório competente.
Sim. Eu acho que você não perde dinheiro, você economiza dinheiro e você pode até melhorar a sua produtividade pelo simples diagnóstico e recomendação adequada daquilo que você precisa.
Professor Marcelo Augusto Batista, doutor em solos, falando aqui no CBN Rural da Tarde desta quinta-feira, direto do estúdio da CBN no Safratec 2019, na Unidade de Difusão de Tecnologias da Cocamar, aqui em Floresta. Professor, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, trazendo essas informações aos produtores que são fiéis ao CBN Rural.
Tá joia. Eu que agradeço, Sérgio, sempre um prazer muito grande falar para vocês e para os seus ouvintes.
Luciana Penha, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes.